Estamos já perto de terminar a série sobre dons do Espírito. E hoje é um bem significativo pela importância que tem na igreja local, dom de pastor e mestre. Efésios capítulo 4, versículo 11, a última parte. Diz assim o 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, já falamos nisso, outros para profetas, falamos também, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. A ideia é que parece tratar-se de um dom duplo, porque ele estava usando a fórmula outros para, então, como se fosse, e outros para pastores e outros para mestres. E disse outros para pastores e mestres, dando a ideia como se fosse uma espécie de um dom duplo ou um dom que ele desse quando dá alguém o dom do pastor, junto vai o dom de mestre, que de fato não é difícil entender isso, porque está muito coligado uma coisa com a outra. É curioso que o ofício de pastor na igreja, se eu fosse fazer aqui uma experiência para que vocês sugerissem quantas vezes nós temos no Novo Testamento o nome de pastor substantivo utilizado para o pastor de uma igreja, acho que vocês iam se admirar. Uma vez, que é aqui. Só aqui. E mais um, como verbo, lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4, que é bom irmos até lá. Rogo aos presbíteros, estou em 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, aí o verbo, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e continua. Eu não vou me dedicar agora a tratar os detalhes das responsabilidades de um pastor, como 1 Timóteo tem, Tito tem, como vamos ver aqui rapidamente, mas sem nos deter em cada qualidade ou cada virtude que a Bíblia exige para um pastor. Quero que vocês tenham uma ideia geral do que o Novo Testamento fala dessa questão de pastor, começando com o fato de que é um dom, é uma capacitação que o Espírito Santo dá para um homem na igreja. E também não vou entrar na polêmica, que não deve ser nem polêmica, da questão de mulher pastora, não vou entrar nisso, digo que não deve ser nem polêmica, porque é tão claro que só mesmo o diabo para entrar com esse tipo de dúvida e se tornar algo gigantesco, como está hoje no meio evangélico, e algo grave, seríssimo, mas que tem sido assim em outras áreas também da igreja, questão de gêneros e coisas desse tipo. Não é nem para estar sendo cogitado, mas faz parte dos tempos que nós estamos vivendo. Mas não vou entrar nisso. Então, o pastor é homem, de acordo com a Bíblia, Novo Testamento. O pastor traz a ideia, a qualificação de pastor traz a ideia de um cuidado especial, pessoal, de tomar conta de cada ovelha. Claro que é um nome emprestado, é um nome usado metaforicamente no início, depois se tornou por si só um nome já independente. Mas quando se fala em pastor, não sei, nossa sociedade hoje aqui não é tão agropastoril, né? Mas se falarmos no campo, no interior, alguma coisa assim de pastor, especialmente onde tem rebanhos e tudo, vão se lembrar imediatamente de ovelha. Então foi emprestado de lá com a ideia óbvia de tomar conta de quem? Das ovelhas. Então, seria interessante se a Bíblia, Novo Testamento, tivesse também adotado o nome de ovelha, metaforicamente, para um discípulo de Cristo, que é exatamente o que ele faz. Então, Cristo mesmo disse, eu sou o bom pastor, minhas ovelhas me conhecem. Então, começou com ele a aplicação do termo pastor e ovelha. Há uma passagem muito interessante. Eu não sei se vocês notaram já, os mais atentos, uma coisa em 1 Pedro, quando ele diz assim, rogo pois aos presbíteros, lá no versículo 2, que pastoreai o rebanho. Espera aí, está falando de presbítero ou está falando de pastor? Não sei se vocês perceberam. Ele usou, parece que de uma maneira independente, ou intercambiável, melhor dizendo, uma palavra ou outra. E é exatamente o que nós vamos ver em Atos 20. Essa é uma passagem interessante, porque eu não sei nem se vocês são muito questionados, mas teria muito sentido se fosse. Por que tem igreja que fala em pastor, o outro mal fala esse nome, fala em presbítero, o presbítero da nossa igreja, ou os presbíteros da nossa igreja, outras falam em ancião, não são tantas, mas falam, outras falam os anciãos da igreja. Estados Unidos usam muito isso, os elders, como ele chama em inglês. E é usado o nome para um cargo pastoral mesmo, os elders, ou os anciãos. E está tudo correto, porque os três nomes, as três designações, são utilizadas para o mesmo tipo de pessoa, a mesma pessoa que exerce na igreja um cargo triplo, para não dizer quádruplo, porque ainda tem um quarto nome que eu vou colocar no final. Observem, Atos 20, então se alguém lhe perguntar, quem é o presbítero lá na sua igreja? Presbítero? Ui, tem isso lá não? Tem, é o pastor. E se perguntar à igreja que adota presbítero, quem é o pastor lá? Não tem pastor não, não tem presbítero. Bom, você que não sabe, mas você também tem um pastor também, e tem um ancião também, na mesma pessoa, concentrado. Olha aqui, Paulo chama, ele está na cidade de Mileto, já no final do ministério dele, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, versículo 17, estou Atos 20 e 17. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso, não tem o nome Paulo, mas é ele, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ok, então os presbíteros venham aqui. Os pastores não precisam vir, os anciãos não precisam vir. Vamos já olhar. Os presbíteros da igreja foram chamados. Em plena conversa de Paulo com os presbíteros, em plena exortação belíssima que ele faz aqui, no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas ele estava falando, não era com os presbíteros? Os mesmos. Para pastorear a igreja de Deus. Estava falando, não era com bispo, não era com os presbíteros, agora está falando é com pastores, que quem pastoreia é pastor, óbvio. Então, nós vemos aqui, nesta passagem, os três nomes sendo utilizados para os mesmos homens aos quais Paulo se dirigia. Claramente. A ideia de presbítero é ancião, que é uma figura emprestada do Velho Testamento, que eu falei, inclusive, presbítero e ancião, mas eu devia ter juntado as duas coisas. O terceiro é o bispo, que eu não comentei. Então, vou voltar um pouquinho, e se alguém perguntar quem é o pastor na sua igreja, ou quem é o presbítero, ou ancião, que é a mesma coisa. É bom, corrigindo isso aí. E o outro nome, outro conceito é de bispo, que para nós que vivemos no Brasil, o nome É estranho, não, bispo não, aí é demais, bispo não. Só que esse estranhamento seria muito maior 20, 30 anos atrás, quando eu me converti, 40 anos atrás, era algo esquisitíssimo chamar de bispo um pastor crente em Jesus Cristo, não católico romano. Mas aí começaram com esse neo-evangelicalismo chegando, esse grande evangelicalismo que está aí tudo, aí começaram a pessoas usarem o nome bispo. Nesse aspecto estão corretos, nesse aspecto de fazer um intercâmbio entre os nomes pastores, bispos e anciãos barra presbíteros. Ok? Pena que muitos bispos que estão aí não são biblicamente enquadrados. Mas é uma outra questão. Mas o nome bispo, para usar para um pastor, é correto, é bíblico. Mas eu não pretendo que vocês me chamem de bispo. Aqui, daqui para frente, por favor, eu acho mais bonito, e é uma fase nova, me chamem de bispo Mauro, por favor. Por favor, não chamem. Mas se um dia alguém chegar aqui dizendo, o senhor que é o bispo desta igreja, neotestamentariamente eu tenho que dizer, sou, entende? É a mesma coisa. Isso é importante vocês saberem, para não ficarem voando e alguém perguntar a vocês que história é essa de três nomes diferentes, com três tipos de líderes diferentes. Não, é um só, com qualificações. Aí vem presbítero, a ideia de ancião. É uma figura emprestada do Velho Testamento. Usava muito isso, homens experientes, maduros, não obrigatoriamente velhos. Geralmente quem tem mais experiência, automaticamente tem mais idade. Então se associa a ideia de ancião, ou da época de presbítero, com idade. Mas não era o principal da ideia do nome presbítero ou ancião. A ideia era sabedoria, maturidade, experiência. Você pode pegar um homem velho e não ter sabedoria, ter pouca experiência naquilo, não ter habilidade, e não seria considerado, tecnicamente um ancião, no sentido de idade. Mas no sentido como o Velho Testamento, o Velho Testamento usava de ancião, como ancião de Israel, não seria. Mesmo velho, não seria, porque não tinha habilidade, sabedoria suficiente. E poderia pegar alguém relativamente novo, mas que aparecesse, sim, com grande sabedoria e com experiência, pelo menos adquirida rapidamente, com a sua pouca idade, poderia ser chamado de ancião também. Ok? Então, a ideia mais ou menos é esta. Muito bem. E são pessoas atuantes na administração e nos rumos da comunidade. A ideia de presbítero barra ancião é mais a ideia de saber administrar, de saber manejar, saber fazer com a experiência e com a sabedoria que tem. Era um homem extremamente útil pelos conselhos, pela visão que tinha. No tempo de Jesus, inclusive, havia anciãos em Israel. O Sinédrio era formado em parte por anciãos, por velhos, não anciãos, que poderiam ou não ser velhos, ok? Mas é importante essa colocação para não pensar, então, que há um limite de idade para cima, só pode ser pastor se não for um velho ou um ancião no sentido técnico da idade e tal. Não, não tem nada disto, ok? Para a igreja, o mesmo termo foi usado para o pastor, que desempenharia também a função de ancião. Já vimos aqui em Atos capítulo 20. Já vimos em 1 Pedro 5, como coloquei. Aos presbíteros digo, pastoreai. Vimos claramente isto. Em Tiago 5 e 14, nós vemos o envolvimento dos presbíteros com doentes, numa função em que eles estavam aqui intercedendo pelo doente. Em Tiago 5, de 1 a 3, aliás, é primeiro, é Tiago 5, 14, não de 1 a 3, 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Não vou explicar os detalhes, como já disse que não iria. Mas você vê que ele fala aqui nos presbíteros. Podia chamar, chama os pastores da igreja, daria a mesma coisa. Passagem muito importante, 1 Timóteo 5 e 17. Aqui fala de aspectos de remuneração do pastor, que diz, 1 Timóteo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. A associação do termo presbítero com presidir dá exatamente a ideia que quando fala em presbítero, com experiência e tudo, é a ideia de administrar, de tomar conta da organização. Essa que é a ideia. Só que, observem, presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, presbíteros cuidando bem e pregando, estudando bastante e pregando. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, vemos as duas coisas aqui paralelas, superintender, presidir, e a parte de se afadigar na palavra. A ideia é de ficar cansado, leva a pregação, o ensino a sério, a ponto de exaustão, de ficar muito cansado de estudar, para preparar e tudo. Aí, Paulo chama a atenção disto aí. Mas observem a ideia do presbítero, estudando e pregando. Voltando a Atos 20 e 28, vamos ao bispo. Supervisor, superintendente, também a ideia de administração já não tão ligada com a ideia de sabedoria, de tato, de habilidade que se prevê, que se procura no ancião. Mas a ideia aqui bem, bem prática, mas também se confunde com os outros rapidamente. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, passagem clássica que descreve as qualificações para os pastores. Curioso é que se chegar lá, esse pastor aqui não fala de pastor não. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao pastorado, não. Ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível e tal. Aí vão as exigências para o presbítero, que também é o pastor, que também é o ancião. Em Tito, também tem as exigências, quase as mesmas, mas com uma diferença interessante que corrobora o que eu venho colocando. Aqui no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, Paulo falando para Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja repreensível e tal, aí vem aí as qualificações que eu não vou comentar. No versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja repreensível. Não estava falando dos presbíteros? De novo, a intercambialidade dos termos. Então, acho que isso aí já ficou muito claro. E a ideia de pastor é o que menos fala, é o que nós mais usamos a palavra, mas é o que menos o Novo Testamento fala. Só que aí vem Jesus Cristo, dizendo, eu sou o bom pastor. Pedro diz, quando o supremo pastor se manifestar, se referindo diretamente a Cristo. Ou seja, não estou lembrado, pelo menos, de uma passagem em que Jesus Cristo se autodenomina de ancião ou de presbítero. E de bispo. Mas ele fala que ele é o pastor. Talvez por isso, não sei, os batistas adotaram o nome pastor Não é acima dos outros. E ter que escolher um, escolheu o de pastor. Mas sempre lembre-se dessas outras qualificações. Eu disse que são quatro, além desses três clássicos, aqui nós vemos em Atos 20, mas há uma palavra também em Hebreus 13. É uma terceira qualificação que chama aqui. Hebreus 13. Guia. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No grego significa conduzir, ir adiante, comandar, ter autoridade sobre. Tirei de um dicionário. Então, observem que os guias pregavam. Então, já a ideia do pastoreio, do pregador, do mestre, como falei que era um dom duplo, pastores e mestres. Então, no versículo 7, ele se lembrem dos vossos guias que vos pregaram a palavra. Da ideia que está falando de alguém no passado, ou passado muito recente, ou passado mais remoto, não sei. No 17, obedecei aos vossos guias, agora falando dos presentes, e sede submissos para com eles. Aí dá uma responsabilidade adicional para um pastor barra presbítero barra bispo. Velam por vossa alma. É mais uma responsabilidade do pastor, do guia. Pois velam por vossa alma, prestam atenção, vigiam a vossa alma. Muito, muito bonito, isso pesa como chumbo nos ombros de um pastor. É essa frasezinha aqui. Velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Aqui pesa mais ainda, é quase apavora. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, é muito, muito importante um pastor entender que faz parte da sua obrigação velar, vigiar, prestar atenção à situação pessoal de cada um, espiritualmente, especialmente a parte espiritual. E óbvio que manda a questão, em contrapartida, é ser submissa aos pastores, a igreja precisa ser submissa aos pastores. E aqui é uma das passagens que fez com que o cristianismo, quando se desenvolveu, alguns grupos colocavam um peso muito grande em cima deste tipo de ordem, ser de submissas. Então, o pastor manda. O que o pastor disser, a igreja faz, tem que fazer. Outras passagens dizem que a igreja se reuniu, até com apóstolos presentes, e votaram assim, votaram assado, resolveram isso, e a igreja se pronunciou. Então, tem grupos que colocam mais peso em cima da assembleia, da igreja reunida, ter autoridade. Óbvio que vem a pergunta, existe uma tensão aí, existe dois polos. Então, o Novo Testamento parece dar muita autoridade ao pastor, se não total, enquanto pelo menos estiver com a Bíblia, com base nas Escrituras, e por outro, dá muita autoridade à Assembleia, a ponto da Assembleia se reunir e votar e decidir, e com base nisso, lá em Jerusalém, com Pedro presente, inclusive, fizeram uma carta para os gentios e tal, algo baseado no conselho de apóstolos, mas que foi aprovado pela igreja. Então fica essa tensão. quando nós, às vezes, tem certas denominações, certos movimentos que vão para o lado do pastor forte, muito forte. E a outra em que a igreja é tão forte que apaga praticamente o pastor. E que o pastor tudo tem que estar submetendo à igreja, porque não se sente com aquele ambiente, aquele tipo de igreja ou denominação, está acostumada com a igreja determina tudo. Então o pastor fica sendo quase um solicitante formal. Ele tem as ideias, ele quer assim, mas não tem poder. Então ele tem que reunir a igreja, a assembleia toda, para a igreja aprovar aquela ideia dele. Então não está pastoreando efetivamente, a igreja está se autopastoreando. Então cadê a autoridade do pastor? Isso é muito complicado, para dizer insolúvel. Então o Espírito Santo quis deixar assim, quis deixar essa tensão entre uma coisa e outra. Aí cada pastor tem a sua ideia, cada igreja, cada denominação, e cada um vai seguindo. Mas é muito complicado isso. Inclusive, uma das grandes dificuldades que eu considero pastorear é exatamente essa: qual é o limite? Né? Qual é a hora? Dá muito poder a um conselho? Para o conselho chegar e resolver, o pastor quer fazer assim, o conselho ser um, diz não. Opa! Quem está pastoreando aqui? O conselho está pastoreando o pastor? É o pastor que está pastoreando o conselho e a igreja? Então, quando é a hora de submeter a um grupo de diáconos, por exemplo? É esquisito isso. Por outro lado, abole o grupo diaconal como diáconos, nesse sentido, de ajudarem o pastor a tomar decisões e tudo, só que talvez não seja tanto decisão, mas o trabalho do pastor. Mas e o outro conselho, a parte administrativa e tudo, até que ponto? Já conversei com pastores que ele disse, eu passei anos lutando para conseguir verba, e o conselho me liberasse verba para eu pintar a fachada da igreja. Ele disse, você está brincando. Foi anos, pedindo um dinheirinho para o conselho liberar, a fachada da igreja estava feia, a pintura, precisava de pintura, e eu não conseguia verba. Tá bom, só fiz ouvir e rir, e não estou criticando, porque eu conheço esse problema, este problema. Então, qual é o limite de chegar e dizer assim, é assim e eu estou comunicando que é, porque eu sou pastor e vocês me obedeçam. Pronto. Não seria com essa atitude, talvez, parecendo arrogância, mas é uma autoridade que a Bíblia dá. Então, a gente procura ir pelo meio do caminho. A gente que digo, eu procuro ir pelo meio do caminho. Sempre fiz isso, ouço muito os líderes da igreja, gosto de ouvir, mas nunca quero me sentir um conselho acima da minha autoridade, nunca. De chegar e dizer assim, não, assim, assado, não, se eu quiser, vai. Pelo menos para a Assembleia, e às vezes nem para a Assembleia. A maior parte das coisas a gente traz para a Assembleia as coisas mais importantes, e eu acho que está correto. Eu acho que esse equilíbrio é bom, até para evitar ditadores mesmo, pastores que a gente conhece também, que se aposta do cargo e vira um ditador mesmo, faz o que quer e o que não quer na hora que quer e acabou, não tem satisfação de dar a ninguém. Errado, creio eu. E um pastor sem poder também está errado. Então as duas coisas, haja sabedoria do alto e ajuda de Deus para que se consiga levar. Não é à toa que se vê muitas vezes problema em igreja, confusão, que a Assembleia não aprova o que o pastor quer, e tem choque da Assembleia com o pastor, choque de grupos com o pastor. É isso. É questão da habilidade, do jeito, da humildade misturada com a autoridade. Tem a hora de ser eu ia dizer, tem a hora de ser humilde e tem a hora de ser autoritário. Seria uma má colocação que eu ia fazer. Porque uma autoridade não deixa de ser humilde quando exerce autoridade. Quando um juiz assim, prende. Ele está deixando de ser humilde, ou sendo ou deixando de ser, não é o assunto. Quando um rei aceita que as pessoas façam uma menção diante dele, e exige isso, é um rei arrogante. Não obrigatoriamente. Pessoalmente, ele pode ser uma pessoa humilde, mas o cargo dele exige aquilo, ele está no direito daquilo. Então, isso é muito complicado, essa questão. Porque é autoridade, porque usa autoridade, então não é humilde. Pense em Jesus Cristo. eu sou manso e humilde de coração. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pronto, agora diga. Cadê a humildade dele? Não tem nada a ver com a outra. Humildade é sentimento interno. Já estou pegando sobre outra coisa. Eu quero encerrar. Quantos pastores deve haver numa igreja? Não há número definido. O Novo Testamento deixa completamente em aberto. Em Éfeso havia vários, né, que Paulo chamou os presbíteros barra pastores barra bispos da igreja lá de Éfeso, então tinha vários. E em cartas também a gente vê, aos presbíteros, aos bispos da igreja tal. Em suma, o cargo de pastor e bispo e presbítero inclui várias responsabilidades, resumindo bem, tomar conta de cada ovelha pertencente àquele rebanho, velando por ela, ideia do pastor e do guia. Ter sabedoria de ancião para orientar, dar o rumo, aconselhar e também dirigir de alguma forma. Ancião. Superintender, comandar, dirigir a igreja, ideia do bispo. Supervisionar. Bispo é ideia de supervisão. Então, o trecho diz que Deus dotou pessoas na igreja com dons para edificarem os crentes. O pastor, bispo, presbítero é um dom que o Espírito Santo dá, e esse dom, evidentemente, é pouco distribuído, porque entre dezenas de homens, talvez centenas, há um, dois, nenhum, poucos, com o dom de pastor. Então, obviamente, é um dom que o Espírito Santo, ele é mais... Ele escolhe de uma maneira mais eletiva a quem ele vai dar o dom. Então, é importante uma igreja ter noção do que é um pastor, tratá-lo da maneira como deve ser, orar por eles, ajudá-los também. Hoje nós temos um pastor presidente e um pastor auxiliar. Essa ideia de presidente, auxiliar, titular, tudo são providências de cada igreja. Você não vê no Novo Testamento. Você vê no Novo Testamento sobre o pastor, é isso aqui. Que eu dei hoje um resumo bem concentrado. É isso aqui. Então, a ideia de titular, de presidente, de dois pastores com o mesmo poder, ou um com tanto, outro com tal, isso fica a cargo de cada igreja. É muito livre cada igreja para fazer isso. A igreja de pastor auxiliar, que toma conta de uma área da igreja somente, não da outra e tudo. Tudo é criação da própria igreja à medida que acha que é conveniente e é necessário. Depois muda se quiser, muda o estatuto, muda, não é, tem nada questão de certo ou errado aí. O importante é ter um ou mais pastores, bispos e presbíteros. E quero encerrar dizendo que nós devemos estar prontos como igreja para reconhecer irmãos que tenham esse dom entre os homens da igreja. Treinar esses homens para a função pastoral, exercerem o dom de pastor na própria igreja ou em outras igrejas, claro, para onde Deus queira mandá-los. Esse treinamento provavelmente vai incluir um seminário, que grande parte faz parte, estuda num seminário, recebe uma graduação no seminário, onde ele é altamente treinado, de uma maneira bem focada durante alguns 3, 4, 5 anos ou até mais. E isso inclui, não obrigatoriamente, né, para ser pastor também, isso é outra coisa que nós criamos, nós digo os crentes, as igrejas ao longo do cristianismo, não diz em lugar nenhum que o pastor deve estudar isso, deve estudar aquilo, deve fazer em seminário, deve ser mestrado, deve ser PhD, isso não há nenhuma exigência. A exigência é as que estão lá em 1 Timóteo 3 e Tito 3, em outras passagens, que eu nem entrei, mas são qualificações morais, e de conhecimento bíblico. E aí eu não vou desenvolver isso aí, mas não é obrigado a estudar em seminário, eu próprio nunca estudei. mas não é algo que eu me gabo, muito pelo contrário, sinto muita falta, mas as circunstâncias não me permitiram, mas eu sinto falta de não ter estudado em seminário, teria sido excelente fazer um belo curso, ainda ensaiei para o Cariri, não deu certo, ensaiei para os Estados Unidos, não deu certo, então, olhando para trás, eu vejo claramente que Deus não aprovou. Não, toque aí, vai estudando de madrugada em casa, antes de sair para trabalhar lá na consultora ou vender os seus aviões aí, mas estude em casa mesmo e vá tocando, e foi o que eu fiz. Estabeleci uma biblioteca e comecei a estudar de uma maneira muito, muito séria. Mas não fiz seminário. Mas isso não é o que eu aconselho. Não, para alguém que possa, que pode ir e tenha condições de ir, vá, que é espetacular. O que não pode é uma igreja deixar alguém com dom de pastor sentado num banco e não reconhecer. Aí nós temos essa responsabilidade. Claro que ele vai também se pronunciar, ele vai se evidenciar e vai falar que tem vontade, é óbvio, né? Mas é uma coisa mútua, viu, gente? É uma coisa mútua. Eu acho que também eu ficaria feliz em ouvir algum dia chegar um irmão para mim dizer: pastor, o senhor já anotou fulano, em que aspecto? Pensa em tentar orientá-lo para um seminário, para ele se entregar mesmo a um pastoreio, coisa assim. Seria muito, muito legal eu ouvir isso de alguém entre vocês me apontar. E eu próprio, óbvio, devo estar, mais do que qualquer um, muito ligado nisso. E se você tem essa vontade, sente que de alguma maneira tem esse dom, está desconfiando que tem esse dom, está inclinado para pensar, cada vez pensa mais em seminário e tudo, fale comigo, a gente conversa e orienta, e a igreja, é importante esse aspecto da igreja reconhecer como igreja. Lá em muitos seminários, acho que a maioria deles, eles só aceitam estudante quando vem recomendado pela igreja. Se a igreja não recomendar, não aceita. Curioso, a igreja mesmo. Então, é um aspecto importante. E é bom dizer também que tem muitas mulheres em seminários, missionárias, e escritoras, estudiosas das escrituras, e às vezes esposas de pastores. É comum a gente ver uma moça estudando no seminário, conhece um rapaz estudando no seminário, se casam os dois, ele se torna pastor, e ela muito bem equipada, muito bem preparada para exercer, então, a dificílima tarefa de esposa de pastor, e pode ajudar muito na igreja também, biblicamente falando, dando aulas para senhoras, para moços, para crianças e tudo, e não para homens, que o Novo Testamento não permite, mas é muito, muito importante esse aspecto de irmãs missionárias, e que estudam em seminário, vão fundo nas escrituras, como eu disse, algumas se tornam escritoras e palestrantes, no sentido mais geral, de não de uma pregação. Então, a mulher tem, não é porque a mulher não pode ser pastora, neotestamentariamente falando, mas eu não tirei a pregação para falar deste aspecto, né? Mas eu preciso lembrar isso, que uma moça, uma senhora pode resolver em qualquer momento adentrar mais, muito mais, na sua missão cristã, se dedicar de uma maneira plena, total. Tem biografias de missionárias que passaram a vida toda dedicadas ao trabalho de Deus, ao evangelismo, tudo, vidas belíssimas, ok? Não precisa estar no púlpito pregando como um pastor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta oportunidade de falar essas coisas com a Tua Bíblia, Tua palavra aberta e mostrando e tentando não estragar o que já é tão claramente explicado e ainda mais, como eu mesmo disse, algo que há uma tensão, essa questão da autoridade do pastor, da igreja, como é que se harmonizam, é muito complexo. Mas o Teu Espírito Santo está disposto a ajudar quem quer ajuda e dar sabedoria a quem pede. E nunca permitir, sendo da vontade dEle, que uma igreja entre em desarmonia, ou briga, ou divisão, ou coisa desse tipo, por causa de problemas de pastor com a sua, com as suas ovelhas. Obrigado pela paz nesta igreja, continua conosco. E levanta pastores em nosso meio, Senhor. Meninos, garotos, rapazes, homens solteiros, homens casados, por que não? Mexe nos corações e suscita pastores aqui em nosso meio para que nós possamos ter o privilégio de reconhecer, apoiar, enviá-los para seminários e coisas assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.